Ele nos trouxe aqui. Sua graça supridora nos concedeu a honra de estarmos servindo ao Senhor nesta noite. Com nossos cânticos, com nossas orações, na recepção, na música, nós podemos servir ao Senhor. E hoje nós vamos ver a mensagem 19 que diz: muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nessa mensagem, nós vamos ver algo a respeito do contexto da epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ver o encargo também presente nesta epístola. Nós vemos nos capítulos iniciais que ele apresenta o quê? A salvação de Deus. Né? Logo no início do livro, ele apresenta a salvação de Deus e também a condição caída do homem em pecado. E a necessidade urgente de reconciliação e salvação para o homem. O que nós acabamos de ler, né? Esses versículos. Capítulo 5, 9 e 10. Vou ler de novo para os irmãos, que é muito rica essa passagem. Né? Logo, muito mais agora, sendo justificado. Deixa eu ver se eu estou certo. Sim. Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que o homem, ele se encontrava numa condição sem esperança e debaixo da condenação. Mas Deus, ele providenciou a redenção por meio da morte de seu filho Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio para redimir o homem. De Romanos capítulo 24, ou capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor que agora, nós que éramos destinados ao lago de fogo, nós fomos salvos, né, dessa perdição. Nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. Ó Senhor Jesus, através da morte redentora do Senhor Jesus Cristo, ele nos reconciliou com Deus e nos livrou da sua ira. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que Cristo, ele cumpriu toda a redenção de Deus. E Deus deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Nós podemos ver isso em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Vamos ver se é isso mesmo. Não é esse versículo, não. Mas nós sabemos, né, que o Senhor foi dado o nome que está acima de todo nome e que todo joelho também se dobre diante de tal nome. Eu perdi o versículo agora, irmãos, vou ficar devendo. Oi? 2:9. Obrigado. Pelo que também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não vou lhe dar presente não, viu, Paulo? Não sou o João Pelisário, mas agradeço pelo versículo. Aleluia. É que eu pus junto aqui, em vez de eu pôr separado, eu pus 29, mas é 2:9. Graças ao Senhor pelos irmãos, né? Que vem nos socorrer. Amém. Então, louvado seja o Senhor, que quando nós invocamos tal nome precioso, nós podemos desfrutar dessa salvação. Então, nós recebemos também, quando nós invocamos, porque se nós invocamos é porque nós cremos, né? Então nós recebemos a sua vida e natureza divina. E mais que isso, nós recebemos também perdão de pecados e a nossa condição mudou. Louvado seja o Senhor. Antes éramos inimigos, mas hoje nós nos tornamos filhos de Deus. E tudo isso, amados irmãos, por causa da morte de Cristo. E essa morte ela é extremamente importante para todos os filhos de Deus. É a morte que nos levou de volta a Deus. Porque nós sabemos que o Senhor não ficou só na morte, mas Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Ele se tornou esse Espírito que dá vida. E hoje Ele pode vir e habitar em nós. Graças ao Senhor por isso. Também nós vemos que essa carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita quando ele estava em Corinto, em sua terceira viagem, né, missionária. Aí lá em Corinto ele escreveu essa carta. E através dessa carta nós vemos o quê? O zelo de Paulo pelos judeus. São seus compatriotas, né? Então Paulo ele tinha convicção de que seu ministério era para os gentios. Mas ele tinha uma preocupação também pelos seus compatriotas judeus. Isso é natural, não é, irmãos? Nós também, quando nós recebemos a nossa salvação, qual foi a nossa primeira preocupação? Com os nossos familiares. De levar também essa palavra, levar essa salvação para os nossos familiares. Então não é estranho Paulo também ter esse sentimento, essa preocupação. E ele tinha um encargo, né, e motivou ele ir pessoalmente. Nós sabemos que, pela Bíblia, que as igrejas que foram levantadas tiveram encargo ao saberem que os judeus em Jerusalém, alguns irmãos ali estavam passando por necessidades, eles tiveram o encargo de levantar uma oferta para eles. E Paulo teve o encargo de levar pessoalmente essa oferta para os irmãos. E ele tinha algo em seu coração, que se ele conseguisse levar alguns à salvação, ele iria para a Espanha, né, que era o encargo dele. O campo de atuação dele, a pregação do evangelho naquela região já estava bem batido, né? Ele já tinha praticamente percorrido toda aquela região. Então ele queria ir mais além. Ele tinha um espírito desbravador, como foi mostrado nas mensagens. E ele queria ir para a Espanha com uma alegria completa. De que em seu coração alguns foram salvos, né? Alguns da sua nação. Senhor Jesus. Então, seu coração, coração de Paulo, nós vemos que ardia ali o fogo pelo Evangelho. Ó, Senhor Jesus. O Senhor quer isso de nós também, irmãos. Que esse Evangelho, nós sabemos, o Evangelho é uma pessoa viva. E esse Evangelho ele tem que queimar em nossos corações, para que também possamos pregar o Evangelho, tanto às pessoas que estão perto de nós, como às que estão longe. Então nós vemos que, vou ler aqui o versículo Romanos 15, 14 a 16. Nós temos que ter esse mesmo encargo de Paulo com a pregação do Evangelho. Aqui ele fala aqui em versículo 15 e 14. Estou certo, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça de Deus que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Louvado seja o Senhor. Então esse sagrado encargo de anunciar o Evangelho ardia no coração de Paulo. Senhor Jesus, esse sagrado encargo de anunciar significa também servir como sacerdote do Evangelho. Louvado seja o Senhor. O Senhor está dando esse encargo para nós também hoje. Nós temos que ser sacerdotes do Evangelho. Levar esse Evangelho a todas as pessoas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tudo o que nós fizermos como sacerdotes, ele deve produzir fé. Fé em nós, para quê? Para o crescimento da fé. Tanto em nós, como aqueles que nos ouvem. Então o Espírito de Deus, ele deve queimar em nosso coração, de modo que arda esse fogo pelo Evangelho. E que nós possamos ter esse encargo de salvar muitas pessoas ao Senhor. Principalmente os que estão mais próximos de nós. Ó Senhor Jesus. Versículo 17 e 18 diz assim. Senhor Jesus. É o 15, 17 e 18. Saiu da página aqui. Vamos voltar. Ó Senhor Jesus. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre as coisas alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Então ele tinha aqui o que? A convicção de que o seu ministério era voltado aos gentios. Mas ele também sabia que precisava levar essas coisas, para também as palavras para os judeus. Mas tudo que ele fazia era o quê? Sob o encabeçamento de Cristo. Não fazia nada por si só, mas de acordo com o Espírito. Ó Senhor Jesus! Então nós sabemos que Deus ele tem um mistério. O mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, é de fazer todas as coisas serem, convergir em Cristo. Que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então esse encargo realmente ele pesava em Paulo. Ele esperava produzir o quê? Um fruto agradável ao Senhor, também em sua nação, entre os judeus. Paulo ele não se conformava em si de que ele saísse dali sem deixar algum fruto. Senhor Jesus, vou ler mais alguns versículos. Ele fala aqui no capítulo 15 ainda, versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, desejando há muito visitar-vos. Então aqui nós vemos que ele mesmo declara, né, que naquela região da Galácia, ele percorreu por 3 vezes. Né? Sabemos que ele ia, depois voltava, e depois ele fortalecia as igrejas onde eram levantadas. Então ele tem esse pesado encargo de um espírito desbravador. Né? Ele queria ir para a Espanha. Mas antes de ir para a Espanha, ele queria visitar ainda mais uma vez os seus compatriotas para falar dessa vida, para falar desse Cristo. Queria produzir fruto agradável ao Senhor. Então nós vemos a importância do povo judeu também para nós hoje, irmãos. Então na época de Paulo, nós sabemos, né, que havia os judeus que também perseguiam ele, por causa do quê? Por causa das suas tradições. Né? E até atrapalhavam, estorvavam a obra de pregação do Evangelho. Mas tinha alguns judeus que também aceitaram o Senhor Jesus. Então ali mostra que mesmo esses judeus que aceitaram o Senhor Jesus, às vezes atrapalhavam também o Evangelho entre os gentios. Porque quando o evangelho chegava aos gentios, ia lá os judeus para falar, bom, vocês ainda têm que seguir os preceitos de Moisés, fazer isso, fazer aquilo. Então nós vemos, quando se fala em judeu, refere-se aos judeus natural de Israel, aqueles que não se converteram ao Senhor. E quando se fala judaizante, é aqueles que se converteram ao Senhor. E nós vemos no livro de Gálatas que alguns judaizantes subiam, né, entre os gentios para também atrapalhar, né, levando as coisas da lei, os costumes de Moisés para os cristãos. Senhor Jesus, ele ainda se conservava. Mas Paulo, ele procura mostrar a importância de seus patrícios, né, para os gentios. Porque se não fossem eles, nós não teríamos os ascendentes de Cristo. Não é verdade? Cristo não teria vindo se não fosse os judeus. Então, do nosso lado, o que nós devemos fazer? Amar o povo judeu e orar por eles, para que também alguns possam ser salvos. Esse era o desejo de Paulo a favor dos judeus, né? Para que eles também fossem participantes do Evangelho, produzindo o quê? Fé entre eles, para edificação e bênção também entre todos os povos. A pregação de Paulo era eficaz entre os gentios, ele via que os gentios estavam sendo cada vez mais fortalecidos na fé pela palavra, pelo Evangelho e pelo Espírito. E ele queria isso também para a sua nação, para o seu povo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, como Paulo, irmãos, nós também devemos todo tempo buscar ocasião para pregar o Evangelho. Ele mesmo fala, tempo e fora de tempo, nós devemos pregar o Evangelho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Agora no capítulo 1 de Romanos, aqui é mostrado a partir do versículo 18, uma situação muito desagradável, né? Porque mostra a respeito da antiga civilização. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ver isso, né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nós sabemos que o homem foi criado por Deus para ter comunhão com Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, ali vai, depois que o Senhor ordenou a respeito de todas as coisas permitidas para o homem, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 24, vamos ler. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Versículo 24. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui nós vemos que o homem, ele pecou. E foi dada a liberdade para o homem de comer a árvore da vida. Mas por causa do pecado, o que aconteceu? Ele foi expulso do jardim do Éden. O homem pecador não mais podia tocar na árvore da vida. E com isso Deus colocou o quê? Os querubins para guardar, para proteger o acesso à árvore da vida. E nós vemos que os querubins, eles representam o quê? A glória de Deus. E ele colocou o querubim com espada, que representa a justiça de Deus. E o refugir dessa espada com fogo, ela representa a santidade de Deus. Então tal homem pecador não tem isso, não é? Ele não tem a glória, não tem santidade, né? E não tem justiça. Então, para o homem retornar seu acesso, ele precisava satisfazer todas essas exigências de justiça, santidade e glória. Para o homem, isso era impossível. Mas como nós vimos no começo, Cristo, ele cumpriu tal redenção por nós. Ele abriu esse novo caminho, no qual hoje nós podemos ter acesso à árvore da vida. Então nós vemos que fora do Jardim do Éden, o homem, ele se degradou cada vez mais. A tal ponto que Deus não pôde mais tolerar a situação de tal homem, né? Nós vemos que foi caindo cada vez mais. E nós vemos que situação de anjos deixando a sua posição natural e vindo à terra e se misturando com as mulheres, as quais mais lhe agradaram. Então isso desagradou muito a Deus. Então a terra, ela se encheu de violência. Nós vemos que todo ser vivente ali, ele corrompeu o seu caminho. E qual foi a atitude de Deus? Ele decidiu exterminar toda aquela geração. Irmãos, mas eu tenho algo maravilhoso para dizer para vocês. Que louvado seja o Senhor. Que em Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé achou graça diante de Deus. Aleluia! Noé achou graça diante de Deus. Então nós vemos que ali teve o quê? Uma família que foi salva. E vendo essa situação, né, lá atrás, e nós olharmos para a nossa situação hoje, nós vemos que não está muito diferente. Nós vemos que existe uma corrupção, uma degradação muito violenta. Os homens realmente, eles abandonaram Deus. Então na história de Noé, nós vemos que ele, Deus falou para ele edificar uma arca. Então a arca representa a igreja. Louvado seja o Senhor. E quem entrasse na arca naquela época, todos seriam salvos. Ali nós vemos que somente foi a família de Noé e todos os animais, né, que o Senhor ordenou que entrasse na arca, eles foram salvos. Então hoje nós vemos que nós estamos nos finais de tempo, né? E que dilúvio que é hoje? É um dilúvio de contaminação. Né? Nós vemos na sociedade hoje, o que corre na sociedade está contaminando toda a humanidade. E essas águas de morte, elas estão subindo cada vez mais. Não é, irmãos? Quem não tem Deus hoje está se afogando nessas contaminações. Senhor Jesus! Então, hoje nós vemos que nós temos que fazer essa diferença. E o Senhor está falando para nós pregarmos o Evangelho. É nos dispormos para servir ao Senhor como sacerdote. Esse sagrado encargo que Deus nos deu da pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que depois dessa situação do dilúvio, houve uma geração, uma nova geração. E essa nova geração, ela temia a Deus. Porque ela sabia que Deus era poderoso para julgar todas as coisas erradas. Então essa humanidade, o dilúvio, ela marcou essa geração. E hoje nós precisamos marcar essa geração também com a pregação do Evangelho. Ter uma vida digna do chamamento em que nós somos chamados. Senhor Jesus. Então esses homens, eles nasceram com o temor a Deus. Ó Senhor Jesus. Então eles possuíam profundo temor a Deus. Mas mais uma vez nós vemos que algo anormal aconteceu, né? Porque houve o surgimento de um homem chamado Nimrod. Senhor Jesus, ainda hoje há tais pessoas que querem chamar para si, né, a atenção. Que querem dominar sobre todas as pessoas. E Nimrod, o que, que ele queria mostrar para aquela geração? Que ele podia protegê-las. Mas a sua intenção era o quê? Dele ser o líder. Não é? Ó Senhor Jesus. E através da construção da Torre de Babel, né, fala que Nimrod, ele se tornou alguém muito poderoso. Então nós podemos ver que quando Nimrod surgiu, mais uma vez essa geração, ela perdeu o temor de Deus. Ó Senhor Jesus. Essa geração já não tinha mais temor de Deus. Senhor Jesus. Nimrod, ele levou toda a humanidade à degradação. Senhor Jesus. Mas, louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui algo importante, que Provérbios, que diz para 19:23. é o Salmo de Davi, que fala assim: cria em mim, ó Deus, se eu achar, mas tem algum tempo. Deixa eu ver aqui, será que eu marquei errado de novo? Irmãos, eu acho que eu marquei errado de novo. Não, é esse mesmo. Provérbios 19, 23 diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Você entendeu, irmãos? Temor do Senhor conduz à vida. É o que a geração após o dilúvio estava tendo. Mas com Nimrod aconteceu o contrário. Eles não temeram a Deus. Ó Senhor Jesus. Aí fala ainda que aquele que o tem ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. É consolador esse versículo. Nós precisamos temer ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós ficamos satisfeitos. Mal nenhum nos visitará. Ó Senhor Jesus. Então nós temos que dar graças ao Senhor, que Ele vem nos mostrar através da sua palavra o que nós devemos fazer, como devemos proceder nesses dias maus. Senhor Jesus. Aqui fala, Romanos 1, 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensatos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então aqui nós vemos que eles passaram a adorar a homens, também depois mais para frente passaram a adorar ídolos, mudos. Então eles ficaram totalmente sem conhecimento. Por quê? Porque eles trocaram a glória. Eles não temiam mais ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, nós temos que dar graças ao Senhor, porque nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, esse Deus, ele possui uma vontade. E a vontade de Deus é inegociável. Tenhamos isso no coração. Deus possui uma vontade, e a sua vontade é inegociável. E qual é o mistério da sua vontade? É encabeçar você, irmãos. Deus quer encabeçar. Deus quer ser o seu cabeça, quer ser o nosso cabeça. E também Ele quer todas as coisas em Cristo. Deus quer nos preparar para que nós possamos reinar com Ele no mundo que há de vir. Essa é a vontade de Deus. Ele quer nos preparar para que possamos reinar com Ele no mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos o quê, irmãos? Ter um viver para glorificar a Deus. Nosso viver hoje tem que ser um viver de glorificar a Deus. Para glorificar a Deus, nós precisamos ter a palavra como base. Nós precisamos desfrutar da palavra. Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus e adoramos ao Deus verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que buscar viver na presença de Deus, porque Ele nos revela a sua vontade para que a executamos. E hoje, o que Deus tem falado para nós? O que Deus quer de nós? O que Deus requer de nós? Que nós possamos viver na sua presença. Um viver de justiça, de santidade e de glória. Nós vamos ver que glória não é algo externo, mas é algo interno. Glória é a própria pessoa do Senhor. Quando Deus se revela a nós, revela a sua glória a nós, Ele está revelando a sua própria pessoa. Nós vemos isso na experiência de Moisés. Louvado seja o Senhor. Nós hoje não podemos ser negligente com a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus ela não é negociável. Então nós não podemos ser negligentes. Devemos cumprir cabalmente a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Deus, ele quer nos preparar para que possamos reinar com ele no mundo que há de vir. Nessa questão da arca, né, que nós vimos quando Noé edificou a arca, hoje o Senhor quer que nós edifiquemos a igreja. Hoje a igreja é a arca de Deus. E na igreja, muitas famílias elas podem entrar para serem salvas. Ser salva do quê? Desse dilúvio, né, dessas corrupções que há no mundo. Então, na arca, nós podemos nos refugiar. Louvado seja o Senhor. Devemos pregar o evangelho, levar as pessoas a conhecer a vontade do Senhor, trazer as pessoas para a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, a vontade de Deus, irmãos, é para o bem do homem. Então nós precisamos, sim, ter um coração limpo e puro e orar como Davi. Agora sim. É o Salmo 51:10. Ó Senhor Jesus, Salmo 51:10. Vamos ler. Senhor Jesus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Louvado seja o Senhor. Essa é a vontade do Senhor, que nós tenhamos sempre um coração puro e limpo e um espírito inabalável. Como isso ocorre? Somente nós desfrutando do Senhor. Somente o Senhor ele tem poder para fazer isso em nós. Mudar nosso coração e dar um espírito inabalável. Ó Senhor Jesus, Mateus também, capítulo 6, versículo 33, bom, não adianta nem olhar para aquele relógio lá. Mostra que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, irmãos, nós não podemos negociar a vontade de Deus, querendo servir a Deus para o nosso bel prazer. Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou te servir melhor. Ou ficar olhando ao derredor. Não, irmãos, vamos olhar firmemente para Cristo. Vamos buscar compreender qual é a vontade de Deus. Ele se revela para nós e praticar a vontade de Deus. Porque se nós buscarmos, assim como diz aqui em Mateus capítulo 6, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então nós cantamos o hino, né? Em meio a tribulações. Se nós realmente estivermos buscando ao Senhor, nos momentos difíceis de nossas vidas, nós não vamos reclamar, nós não vamos murmurar. O que nós vamos fazer? Glorificar a Deus. Parece impossível, mas é possível, irmãos, nós darmos graças ao Senhor em meio às tribulações. Porque é Ele que tem cuidado de nós. Ó Senhor Jesus, Abraão ele foi muito provado, não foi? Em todas as situações ele glorificava a Deus, ele dava glórias ao Senhor. E por causa disso, a sua fé ele se foi fortalecendo cada vez mais. Ele se fortaleceu na fé, graças ao Senhor. Então nós vemos que a glória de Deus é o quê? A presença de Deus. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se nós queremos a perfeição, nós precisamos andar na presença de Deus. Nós precisamos glorificar a Deus em cada momento da nossa vida. A sua glória, irmãos, a glória de Deus não é meramente algo contemplativo, algo que você contempla, mas é uma parte ativa do seu ser. Entendeu? A glória de Deus é uma parte ativa do ser de Deus e está dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, e essa glória, ela é operante. Ela trabalha. Ela dá vida, ela tem força. Por quê? Porque a glória, ela é a própria presença de Deus. A glória é a sua natureza e também o seu caráter. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então nós devemos buscar estar sendo infundido com a glória de Deus. Porque quando Ele infunde a sua glória em nós, nós somos fortalecidos. Ó Senhor Jesus. Então nós podemos ter uma vida da igreja adequada, cheia de realidade. Nós podemos também viver na presença do Senhor. Ó Jesus. E quando nós estamos na presença do Senhor, nem precisa falar, né, irmão? nossa vida da alma, nosso ego, nosso homem natural, tudo é posto de lado. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não olhamos para essas coisas, né? Para a nossa alma mesquinha. Senhor Jesus, então nós precisamos o quê? Desfrutar da palavra profética. Desfrutar disso que o Senhor tem dado a nós, que é a sua palavra, a sua própria pessoa. Ó Senhor Jesus, vamos ler agora 1 Pedro. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né, por tal palavra revelada. Amém. 1 Pedro 1,7. Todos nós conhecemos esses versículos, né? Que diz assim, vou ler o 6 também. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, por meio desses versículos, nós podemos ter uma revelação, irmãos, que nós precisamos ter uma vida oculta com Deus. Nós precisamos ter momentos íntimos com Deus, vivendo no Espírito. Para quê? Para que nós tenhamos peso espiritual no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, nas nossas atitudes. Se nós não tivermos um momento oculto com Deus, quando vir tribulação ou coisa parecida, nós vamos fraquejar. Nós vamos nos enfraquecer. Ó Senhor Jesus, porque nós precisamos ter esses momentos ocultos com Deus, para quando vier as tribulações, nós manifestarmos essa vida. Louvado seja o Senhor. E como nós vamos manifestar? Não murmurando, não reclamando, mas sendo submisso à sua vontade. Senhor Jesus, a vontade de Deus é o quê? Que nós servimos a Ele na igreja. Servimos junto com os irmãos, né? Ó, cooperando uns com os outros e dando sempre graças a Deus. Graças a Deus. Reinaldo, graças a Deus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele tem essa vontade que é inegociável. Ele quer nos preparar para reinarmos com Ele no mundo que há de vir. Não é algo pequeno isso, irmãos, porque não é algo visível aos nossos olhos. Mas nós podemos tocar quando nós cremos, quando nós exercitamos nossa fé, quando nós exercitamos nosso espírito, desfrutando da palavra de Deus, praticando a sua vontade, que é trazer famílias para dentro da arca, para que saia desse mundo corrupto, né? Esse mundo tenebroso, cheio de trevas. Mas nós devemos expressar a glória do Senhor no nosso viver. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Espero que os irmãos tenham desfrutado um pouco. Ó Senhor Jesus. Vamos cantar o último hino? Ou os irmãos preferem cantar um dos dois lá? Fiquem à vontade. Se não, vamos cantar o S74.